saco, né,
a
Tio
Caxias
cara?
é um evento tão Oi? Grande, cara, que eu fui procurado pela HBO pra entrar em contato com os organizadores do Anime Caxias, porque tava rolando boato de que ia ter uma série e tal, bem violenta, assim, trash e tal. Mas daí acabou que a galera não quis vender os direitos da história, né? Porque. Né? É muito pesado, né, cara?
Ô, Evandro, já voltou da segunda rodada? Tá aquecido?
Só audiência em Caxias.
Não, cara, deu uma queda de luz, deu uma queda de luz aqui, cara.
Você não aproveitou o tempo, cara?
É, já, 3G,
já foi melhor,
mano,
hein?
3G rolou
solto, cara? Então. Não, cara. Vamos começar a gravar então antes que eu me suma de vez.
Bora.
Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. Os Super Amites.
Delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bebiches! Eu sou o Evandro e hoje aqui comigo estão o mendigo tatuado Sigui.
Eu!
Temos o nosso tiozão do churrasco, Zwaist.
Eu caí no...
Temos aqui o nosso traveco místico, Bruno.
Se o Yorick fosse o Jailson, ia sobrar festa nesse mundo.
Nossa, cara, que horrível, velho.
Temos aqui, direto da Anime Caxias, aquele que não dá moral, João Leopoldo Skinny. Ele não me deu moral.
Morreu. Ele até morreu. Foi pro Anime Caxias, ninguém perdeu tempo.
O nosso convidado especial, VIP, amigo, Cedro... Cala a boca, Bruno, deixa eu perguntar.
Tá
o animal tá falando com o microfone mutado. E temos aqui o nosso convidado especial, VIP, amigo, parceiro do site, o Amaury Júnior do blog, Daniel HDR.
Ah, amigo, que delícia de abertura, cara!
Ah, amigo!
Que porra é essa, Zwaist? O Zwaist sempre imitando nas imitações dele, cara.
Fui eu, cara.
Então, galera, hoje a gente tem um podcast... Ah,
desculpa, pode
falar. Fala, Dan.
Imagina o confronto dos séculos imitadores. Rodney Bukemi, o Dada e o Zwaist.
Nossa! Bom, o Zwaist ganharia por pena, provavelmente.
A minha imitação do Silvio Santos é muito mais foda,
sim,
quer ver?
Com certeza que é.
Se liga que foda. Puta, não lembro de nenhuma frase do Silvio
Santos. Puta palmas.
Maoi, essa palavra.
Maoi! Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, oi!
Que é isso, caralho?
Meu Deus, cara.
Então, galera, hoje a gente tem um podcast especial. A gente tá fazendo parte da iniciativa Vertigo, né? Brincou uma caralhada de site aí da podosfera pra comemorar os 20 anos desse selo. E a gente vai falar de Y, The Last Man, essa história fantástica criada pelo Brian Cavan, é esse o nome? Não sei falar isso. Então, vamos falar de tudo que rolou, dos personagens, os arcos, vocês vão saber por que é uma péssima ideia ser o último homem da Terra. E vamos começar logo.
A não ser que você seja um virgão, aí aparentemente vai ser uma boa ideia.
Logo em seguida já descobre que não é tão bom assim.
Sim.
Então vamos lá, começar.
Dá o cu aí, ó.
Então, galera, a história começou em 2002,
Quem é que leu na época e acompanhou a história na época?
Eu tava baixando os arquivos. Não tava saindo no Brasil. Eu
sim, não saiu, baixando...
É, não tava saindo aqui ainda.
Baixando
tava
página por página, né?
não, era em torrent também. Era em torrent.
Velho, quantas semanas pra você baixar uma edição, cara?
Tipo, cara...
Isso aí é uma vez por mês, né, HD?
Era uma vez por mês, cara. Não tava saindo os compêndios ainda, os encadernados, cara. Era mês a mês. Era um pacotão de torrent que, na época, eu tava desenhando pra Avatar Press. E os filhos da mãe da Avatar não mandavam as revistas na época que saía. Tinha que esperar 6 meses depois, daí eu queria ver como é que tinha ficado a versão final. Lá ia eu procurar os torrent, né? Aí eram uns pacotão de torrent que tinha todos os lançamentos do mês, cara. E aí tava lá, perdido no meio, Y, o último homem. Daí eu não sabia o que que era. Eu baixei e comecei a ler aquela birosca, cara, e o negócio era bom, velho.
Pô, mas, velho, tipo, eu baixava aqueles clipes de 15 segundos, tá ligado? De entretenimento que vale. E, tipo, levava muito tempo essa merda, sim, tá ligado?
Mas não é que o servidor do site era uma merda.
Não, eu tinha internet discada, eu baixava 5 kbps, tá ligado?
Sabe o que tinha que fazer, cara? Na época boa do Internet Explorer 7, você entrava em várias páginas no final de semana pra poder habilitar a visualização offline.
Isso!
Você tinha conteúdo pra semana inteira,
tá ligado? Não era nem o 7, acho que era o 6, né, alô, cara?
Alô. Aí se... Tamo te ouvindo, Vini,
Aê, desculpa aí, pessoal.
Dá um oi pra galera, dá um oi pra galera aí, já que tu já trabalhou aqui.
Chegou agora do Anime Caxias?
Do Anime Caxias.
Chegou uma galera aqui pra fazer uma entrevista comigo, e eu tive que dar uma atenção especial pro pessoal do Anime Caxias.
Tá bom, agora fica quieto.
Anime Caxias é o único lugar em que o Vini dá moral.
Não, cara. Também não dou lá. Não rola.
Cara, mas eu não lembro se era internet discada ainda na época, cara. Puta, não consigo lembrar.
Não, já era banda larga, cara.
Já tinha banda larga, já, cara, já.
Eu baixava pelo Emule, cara.
Oh, saudoso é Mulinha, cara.
Saudoso Mulinha, cara, baixava.
Eu era rico, eu baixava pelo Ares.
Eu recebia todo mês também, assim. Vinha direto pra minha casa, cara, a revista.
Rica, é rica.
Pelo meu torrent favorito.
Via direto pro teu HD, né, cara? Recebia todo mês, tu abria teu HD, tava lá, uma edição nova. Não, mas sério, na época não tinha como o cara ler mesmo, né, velho? Só no scan mesmo. Então, HDR, por favor, conceptualize o pessoal com a história do Y, por favor.
Conceptualizando, certo? Estamos acompanhando a história de Yorick Brown. É um cara que, na verdade, ele é mais ou menos o Segui com emprego de mágico, né? Ele
emprego, quanta emoção.
Ele, na verdade, só ganhava vida com escapismo, ele fazia apresentações pra escapar de armadilhas, truques de mágica, e ele tinha um macaquinho chamado Apersand, que é um babuíno, não, é um...
Não, 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 não,
é um mico-leão, né?
Não, é um mico, né? Mico-capuchinho.
Mico-capuchino.
Capuchino.
Já que estamos conceptualizando...
O Ampersand é o e-comercial, tá? Só pra avisar a galera aí que não manja dos paranauê dos inglês aí, tá ligado?
Ó. Então,
o Google me ajudou. Ampersand,
o macaquinho capuchino e o Yorick Brown... Eles acabam despertando um belo dia e descobrem que são os dois únicos homens do planeta. Não de uma hora pra outra, né? O Yorick, ele desperta...
O macaco é um homem?
É, o macaco é macho, não é fêmea. E aí eles são os dois últimos espécimes da raça masculina que existem. Inclusive, a raça masculina em outras espécies também se extinguiu, né?
Todos os mamíferos masculinos se extinguiram.
Raça masculina.
Todos os mamíferos. E aí eles se metem em grandes aventuras, fugindo pelo país.
Na turminha da pesada,
principalmente a turminha da pesada que tenta matar ele, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa assim, bom, é o último homem do planeta Terra. Ah, vou foder pra caralho, né? Não acontece.
Essa é a ideia,
não,
né, cara?
Não acontece porque ele é Yorick Brown, né, cara?
Se fosse, ele é um loser, né, cara?
Se
ele
fosse Vitor Zanellato, aí sim.
É, inclusive, é uma situação
bolado,
é uma situação perigosa se tu também imaginar o contexto, né, em que isso acontece. Porque se tu pensar que a maioria dos pilotos de avião eram homens, a maioria dos pilotos de navios, dos navegadores de navios...
Operadores de navio, usinas nucleares.
É, operadores de usinas nucleares, de usinas hidrelétricas e tudo mais. Ou seja,
tudo que é importante, quem faz é um homem.
Cara, não tem ninguém no planeta inteiro que sabe trocar um pneu, cara. Aí fudeu,
né? Então o mundo ele fica numa beira do mecatombe zumbi, quase. Pô,
véio, mas diferença... tipo, só voltando aí rapidinho que os dois te falou, se tipo, todos os malucos morrem e só eu sobrevivo, o mundo inteiro continua sem saber trocar pneu, cara. Eu não sei, velho, essa merda, eu não faço ideia, cara. Foi mal, aí... pode continuar.
Não, tudo bem, tu tem uma situação em que tu tem um sujeito que tá fugindo, em princípio ele não se esconde, mas no momento que ele percebe que tem mulheres tentando matar esse último homem, que seria uma seita que surgiram das Amazonas.
Isso, a filha das Amazonas.
Exatamente, e eles justamente, essa seita, ela tá procurando o último homem da Terra, quando vaza a história de que o último homem estaria vivo, que ele tinha sido presenciado por algumas pessoas, ele começa a correr risco de vida, né? Paralelo a isso aí, tu também tem outros personagens sendo inseridos na trama, né? Quem pode falar dos personagens?
É, você começa primeiro com a agente 355, né?
355,
a Nebula B10,
lá.
A Nebula B10,
a Michonne, né?
A Michonne, cara.
Oh, a Michonne é foda, cara. O trio inicial, né? Que é o trio inicial, que é a agente 355, a gente do Cooper Hint lá, né? E a geneticista lá, que é a Alison Mann.
E tem na contramão também.
A japa, que não é japa, né, cara?
Não, a israelense lá, o soldado israelense.
Exatamente.
Tá falando só do primeiro grupinho lá mesmo, né?
Tá falando do trio inicial. Dele, né?
Mas já vai introduzindo ela ali. Ui, já, toda a história dela já vai começando ali, cara.
Sim, sim.
E a mãe dele, a mãe do York, ela é...
dos Estados Unidos, virou, né?
É, ela acaba virando a presidente em decorrência de que, tipo, ela é o único, ela é o maior cargo, ela é a pessoa viva com o maior cargo.
Sobrou lá, né, cara?
E ela era ministra, ela era ministra dos negócios agropecuários.
É, da agricultura, um bagulho assim, né?
Da agricultura, aí... Aí a cadeia de comando americana vai pro caralho, né, com todas as outras, vai chegando até nela, né, cara?
Pois é, mas é engraçado quando acontece, né? Tipo, quando ela tá. Logo no início também, que um monte de mulher dos republicanos, né? Começa a atacar a Casa Branca querendo o local dos maridos, porque tá sem representação na Casa Branca, né? E dá uma treta do caralho, né? Já, logo naquele comecinho ali.
Ô Bruno, peraí, tá um barulhão aí, cara.
Tá. Bruno ou Vini?
Eu não sei.
Acabou.
Parou, então foi o Vini.
Essa situação de cargos eletivos e da soldada israelense que é incumbida de ir até a América, no caso, isso não é também de uma hora para outra, né? Isso vai sendo construído, né? Sim, a própria mãe do York, ela não vira presidente dos Estados Unidos de uma hora para outra. A soldada essa, em princípio, tu não tá sabendo a real propósito dela, bem como a agente 356 ou 355, agora não sei.
355.
É, a agente 355, ela é incumbida de proteger o Yorick Brown, para ele ser levado até o laboratório, onde vai se tentar desenvolver uma cura a partir do gene, sim, do último homem que sobrou na Terra, né?
Sim.
E por sinal, eles não sabem nem sequer o que causou essa...
No começo, começa muito bacana, porque, tipo, fica passando aquela contagem regressiva dos minutos, e depois que acontece a parada, o caos, assim, tipo... Na mesma hora, é muito foda esse começo, cara.
Cara, ocorrem especulações, né? Que tem a parte do amuleto, que diz que se aquele amuleto saísse da ilha, aconteceria uma tragédia pior do que a Guerra de Troia. Daí uns dizem que tem a ver com o anelzinho que ele compra numa... Que ele compra na...
Uma lojinha de mágica.
Isso, uma lojinha de mágica que ele queria dar pra Beth lá, que ele queria pedir ela em casamento. São várias especulações que ocorrem ao decorrer do gibi. Mas no final não dão um final exato, né? O próprio Brian lá, ele não deu um final exato. Ele falou que tem, E tá escondido, hein? Tá ali exposto entre os
dois. Ele falou que uma das teorias dos fãs é a verdadeira. Ele não disse qual.
Ele falou que vai contar, mas não disse quando.
Isso é legal que, justamente, como tu tem dentro do selo Vértigo, tu tem diversas linhas de história, tu começa lendo Y, O Último Homem, tu acha que é uma história calcada 100% na realidade. Quando é plantado, quando são plantadas essas possibilidades, os leitores mesmo já começam a viajar, pode ser alguma questão divina, alguma questão de ficção científica envolvendo algum vírus alienígena, eles já tentam achar vários propósitos, né?
É, porque os próprios, isso é legal, os próprios personagens, né? Os próprios personagens dentro da história começam a especular esse tipo de coisa, né? Ah, foi uma coisa divina, não sei o quê. As Amazonas. A
clonagem também, né? Acho que é a clonagem que.
Isso.
Que deu o gatilho inicial dessa coisa.
Porque no caso. A doutora acha que é isso que. Que é essa parada, porque, tipo, eles escolheram ela porque ela tava se especializando em clonar um filho dela, especificamente.
Ela chegou a clonar, né? Ela chegou a clonar.
É um que ela plantou.
Ela chegou a tentar
um que ela
clonar.
Ela plantou, cara. Nela mesmo, né?
Ela, uma cópia dela.
É, na hora que nasceu, que foi a hora que deu o caos. E a galera achou que foi isso que desencadeou a parada, né? São umas teorias conspiratórias lá.
Que faz a galera ler também, né, cara? Se der, a galera fica presa nessas discussões e tu acaba gerando tipo um efeito bola de neve, a galera esperando o que vai acontecer.
Efeito Lost, né, cara?
Quando ela fala desse do clone, ela pensa que foi no momento que descobriu-se o clone, o cromossomo Y se tornou obsoleto, né? Naquele momento não precisaria mais, tipo, como se fosse o darwinismo, tipo, em um segundo, assim, tá ligado? É. Ele engatilhou toda a execução de todo, tipo, um androcídio, tá ligado? E todos os homens, assim, ou mamíferos com o cromossomo Y morreram na hora. Tipo, é também uma das teorias.
Também, essa eu já tinha ouvido falar. As feministas vão à loucura.
As feministas vão à loucura.
É, o que acontece num certo momento, depois que o Yorick encontra a mãe dele, ele fica obcecado em encontrar a namorada dele, na Beth, que tá na Austrália.
É.
E aí ele vai colocar... Interessante isso do Yorick, né? Que ele coloca isso como prioridade da vida dele, encontrar essa menina, né, cara?
Sim, cara, ele tá cagando, né, cara? Pra comer tudo, pra salvar o mundo, ele quer encontrar a mina pra pedir ela em casamento, tá ligado?
Isso me lembra uma história.
Não, cara.
Vai ter corte, né, amiguinhos? Vai ter corte.
Mas eu tive que merda, né, meu? O cara vai por causa da... O cara tudo isso por causa da piranha, né, velho?
Deu moral, Yorick, cara? Tá... E aí?
Tô falando do Yorick.
Do Yorick. Bem entendido. Então, ele deu moral lá pra Beth, que ia lá pra Austrália. Só que não tem como ir pra Austrália direto, né, cara? Todo o transporte do planeta foi pro vinagre, né, cara?
Pois é.
Sim, cara. Tipo, as Amazonas lá ficam monopolizando... Os veículos tudo, né, cara? Os caras se matam por causa de uma moto, tá ligado? Tipo, o negócio vai pro caralho, eu vejo mesmo.
Na verdade, começa a se criar um mercado negro, inclusive de prostituição. Tu tem as mulheres que se prostituem pra outras mulheres fazendo passar
se fingindo de homem, né?
Não,
fingindo.
Teu hormônio lá, né, cara?
As minhas amigas travecos, cara, também se fodem, que muitas delas morrem, tá ligado? Porque às vezes elas acham
todas.
Que... Muitas não elas, todas, algumas acham que é homem, tá ligado? Inclusive, eu acho que logo no início também uma das... A primeira guria lá que tem um caminhão de lixo que descobre que o Yorick é um homem...
Aquilo é ótimo, que era uma supermodelo, né, cara?
Isso, que era supermodelo, ela trabalhava como lixeira, tá ligado?
Recolhendo os corpos.
Recolhendo os homens, né? Ela disse que... ela fala, eu tinha um namorado. Porra, mas como um namorado? Eu falei, não, na verdade era um traveco, né? No dia do enterro de um outro amigo meu, lá de uma amiga minha, não sei... As Amazonas viram ela e mataram, tá ligado? Mas eu namorava com um traveco, deixa ele olhando, tá ligado?
E ela fica puta, né, cara? Que ela tinha feito um implante de seio de $3,000.
Isso,
alguns dias antes do desastre, né, cara?
Porra, 3 mil pra quê? Pra nada.
Eu, tipo, catando o corpo pra trocar por lata de comida, né, cara? Uhum.
Não, como assim, pô? Tô vendo o gibizinho, valeu a pena o implante, meu.
Cara, aí, agora que vocês estão falando dessa questão dos personagens, é legal que tu tem o núcleo principal de narrativa ocorrendo com o Yorick, com a geneticista e a agente secreta, né?
Uhum.
Isso. Aí os três, a história vai andando com eles, e aí tu tem as subtramas lá em Israel, e tu também tem a subtrama da Casa Branca. No momento que entra, aparece...
também, né, cara?
É, exato.
A irmã dele.
É, não dá pra esquecer também que tem um determinado ponto da história... em que tu tem três cosmonautas, né? Se não me engano, é uma americana e dois russos, né?
Não, é um russo e um americano, não é?
Isso, é um russo e um casal americano.
Isso, é um cara russo, um cara americano e uma americana, não é isso?
Isso. Eu acho que a mina também é americana, a russa também
é. Eu acho que é russa, cara, porque o nome dela é a Siba, e aparece aquela Natália querendo resgatar a criança.
Isso, a russa também.
Então a mina é russa também. Ah, entendeu.
Então tu cria uma terceira situação, quer dizer que tu tem dois homens que estão fora do planeta Terra, que não foram afetados pelo vírus, que estão vivos, e aí quando eles estão pra reentrar no planeta...
Dá uma merda.
A israelense aparece lá, né, cara?
Exatamente.
É, isso é um detalhe, né? O exército de Israel, ele é o único assim que tá totalmente organizado, porque hoje em dia ele já é formado em muito nível por mulheres, né?
Por mulher.
O serviço militar lá é obrigatório para as mulheres.
É um dos poucos exércitos, acho, o único dos poucos exércitos do mundo que o serviço militar é obrigatório para mulher também.
E acho que é o único, cara.
É o único, né? Não sei dizer.
E assim, a atitude da coronel israelense lá, a Alter, né? Ela é bem assim, aquele negócio que ela... É, hoje em dia eles são paranoicos pra caralho, né, cara? Assim, o Mossad, essas coisas. Então a atitude dela é bem esse negócio assim. Cara, a gente tem que pegar o último homem da Terra, porque ele é um recurso mais valioso do planeta, cara. Então nós estamos dispostos a matar seja quem for pra...
Fuder
com ele. É bem paródia mesmo.
Até assim, ele,
é o exército...
Repente.
É um exército israelense mesmo, né?
É, até ele, assim, elas estão meio dispostas a matar pra garantir que ninguém mais pegue, né?
Isso.
Cara, mas sinceramente eu acho essa parte do núcleo israelense o mais chatinho, cara, de ler. Eu acho mais sacal, cara.
Porque... Não, ele é sacal até o momento em que começa a haver tensão dentro do próprio exército.
Ah, sim. É a parte dos cosmonautas lá, principalmente, que começa a ter isso, né? Que eles começam a se dividir entre, meu, é isso mesmo? A gente vai matar todos os homens, cara? Não? O que a gente vai fazer? E começa a ter umas merdas.
Eu acho que essa parte, acho que é a única, assim, que eu achei, como vocês falaram, mais tensa mesmo, que deu mais uma animada, assim. Mas toda vez que chegava pra eu ler essa parte do núcleo israelense, eu ficava meio... Tá bom, se dá a ler três quadradinhos em um, assim, cara? Eu fazia
na parte. É só pra falar que leu, né, cara?
É só pra diminuir o poder dos judeus, cara. Isso aí é preconceito. Ah, o exército israelense, ele é o mais lindo, é o melhor exército que tem no mundo, não só por causa de suas mulheres, mas por causa de seus homens muito corajosos, cara.
As criancinhas de Gaza que o digam, né, Vini?
Sempre que vocês andaram levando o processo, cidade, aí, pressão porra, minha. Cara. Levaram essa processa
e não, o Vini tá defendendo.
Ainda não.
Vini tá defendendo o povo dele. Só.
Depende da resposta.
Vini tá pianinho.
Se a gente falar que sim, dele, Daniel, a gente não toma nunca mais nenhum, então a gente fala que sim. Ou se a gente falar que não, vão atrair pra querer processar a gente.
Ah, eu me pediram pra eu não falar algumas coisas com medo de processo, porra. Eu vou mandar vocês a merda, então.
Mas então, essa parte dos cosmonautas lá é legal, né, cara? Porque, tipo, dá aquela merda, eles caem e O módulo lá da nave explode e quem sobrevive é a mulher, né?
É
foda, né?
O problema, eu acho que o problema, na real, por que todos os homens morreram em decorrência disso, é por causa da moral, cara.
Recalque.
Deram moral,
morreram, cara. Tipo, se fosse Last Man Vini, aí sim vocês iam ver um HQ legal, mano. Porque daí ia ser o cara, tipo, o cara só. Ia ser eu sozinho com o meu macaco aterrorizando, tá ligado?
Meu alites.
Com o teu caco.
Agora que foi eu que falei.
É com a tua planta, cara.
É, com a minha planta.
Foi o Evandro com a planta dele.
Deixa minha planta de boa, que daí o negócio funciona, cara.
Diferente do Victor.
Essa parte massa, que aparece também a Natália, aquela que é a russa que vem atrás.
A russa que fala tudo errado, né?
Ela fica vários episódios tentando convencer as pessoas que vai cair uns cosmonautas e ninguém.
É.
Pessoal caga pra ela, né? Geral, né, cara?
Só caga pra ela, cara.
É muito bom, cara.
É, mas
ela parece o Rodney falando lá em Nova York, assim. É... tudo trocado.
Ai, cara. Mas tem o pai, né, cara? A gente tá falando da doutora Ellison, né? Tem o pai dela, o Matsumori lá, que foi o precursor das pesquisas com os clones e grande parte das teorias vem dele, né, cara?
Tem que deixar claro também que essas cenas com o pai dela são flashbacks, né, cara?
Sim. Se alguém não entendeu, né, cara?
Tem mais homem vivo aí.
Que é um baita do filho da puta, né?
É, Teoricamente, nessa hora, só tem o York e o Ampersand ali vivo. E o filho da mina lá, né?
Ele descobre que uma da comunal, né?
A
comunal tá viva, tá grávida de um cara.
Tá grávida e é um menino, né? Esse seria o primeiro menino
na cidade. Imaginem, não tinha TV no satélite. Não tinha. Só tinha dois caras lá. A mulher já. Algum deles. Provavelmente fez a tática.
Ela deixa claro durante a gravidez que ela não sabe de quem que é o filho. Ela fala aí, eu não sei.
Ela falou assim, tipo, rolou as notícias, né? Descobriu que tinha morrido todo mundo e falou, cara, vamos tentar, velho. O que vier é lucro, pô.
Isso é o que ela chega a brigar,
né? Isso, ela fala que ela não sabe de quem que é. Aí depois fica claro que é do russo e tal, não sei o quê. Até porque o outro astronauta americano é um negão, né? E nasce um menininho loiro, então naturalmente ele é do russo.
Não, pode ser um negro albino, porra. Nunca descartar essa hipótese.
Os albinos, cara.
Pô, a gente tem que arranjar um negro albino urgentemente pro site ou a gente vai ser processado.
a gente tem até essa semana.
É, se você aí que tá ouvindo, cara, e é a gente.
É negro e albino?
Meu, manda um e-mail, tá ligado? Não precisa nem escrever porra nenhuma. Só pra gente poder zoar de boa, tá ligado?
Só manda uma foto.
Manda uma foto pra provar.
Eu acho que é mais barato jogar alvejante na lista, sei lá.
Que errado, velho.
Mais barato achar alguém com vitiligo, cara. Daí já pode ser que é.
Não, mas daí é meio branco, meio preto, aí eu não sei se fica um treco meio.
A gente, pode, napolitano. A gente pode zoar metade de cada, tá bom?
Napolitano. Vamos voltar pro. Por favor. Caraca, especulações e não nas cores. Do...
da etnia, né, cara?
Mas, cara, só que, tipo, nessas 60 edições aí do Y, eles viajaram pra caralho.
Nossa,
né,
é velho? Muito rolê, você tá louco, velho.
Eles foram pra tudo que é país.
Cara. Mas, cara, é rolê, mas olha bem, tu tem que cruzar toda a América.
São quantos anos que eles ficaram? Que durou
5 anos.
5 anos.
5 anos, cara. Tava em 2008 de vizinha, que é o mesmo ano da.
Eles levaram 2 anos só pra chegar até na Califórnia.
É, que era onde era o laboratório da doutora Japa, que não é Japa lá.
É, porque o laboratório original dela tinha sido queimado pelas israelenses.
Só que tinha um backup.
Foi israelense, né? Eu ia dizer que as Amazonas ficavam queimando o banco de esperma.
Não, e é uma coisa que... enfrentaram as Amazonas, só que descobriram que não foi elas.
Uhum. E é uma coisa que a gente fica sabendo da destruição do laboratório dela no decorrer da série, quer dizer, ela não tinha essa informação
isso,
ainda.
Isso, isso mesmo.
Quer dizer, é mais um rolê que eles dão até chegar no laboratório e...
Não, eles chegaram lá, se estabeleceram lá, né, depois que eles queimaram, não foi uma parada assim?
Não, o primeiro laboratório dela, na hora que eles reuniram, assim, o grupinho principal, né, os três, eles falaram, vamos lá no meu laboratório. Isso. Chegar lá, tá pegando fogo, a porra.
Ah, então depois que eles foram pro backup lá.
Ah, eu tenho o backup lá na Califórnia, bora.
Fazer o quê? Não tem escolha, né, cara?
Não, e ele toda hora falando, mas eu tenho que ir pra Austrália, hein, velho.
Eu tenho que ir pra Austrália.
Só quer saber de Austrália, só quer saber da Pussy lá.
O nego tava necessitado, ele, né, cara? Tá precisando.
Elas prometem.
Ele tá precisando meter um pouquinho, né? Ele também.
Mas aí é que tá um ponto, Segui. Ele recusa meter num monte de potenciais mulheres que ele tem por ali. O planeta todo, praticamente.
O cara é fiel, pô. O cara é fiel.
É, o cara exatamente, é... porque ele fala que ele é fiel, cara.
Na fiel até a página 7, pera aí. Chegou num ponto lá que o cara botaram ele na chincha, o cara foi com a mina com a cicatriz na cara mesmo, foda-se.
Assim, a Beth, né, que ele encontra
a Beth,
na
igreja. A outra Beth.
Uma outra mina Beth. Chamada
Beth. É da igreja lá, não é?
Isso, a aeromoça, cara. A aeromoça não, comissária de bordo. Isso.
Mas, já que a gente tá falando da namorada dele australiana, pera só um pouquinho, cara. A gente não tinha tido o flashback mostrando como eles se conheceram e tudo mais ainda, né? Vocês não pararam pra pensar que se ele... Sabe que por um momento eu tava lendo a história e pensava assim, puta, ele chega na Austrália e descobre que ela era travesti, velho. Dele ele tá... cara, duro golpe, velho.
Porque ela já teria morta, né? Porque ela ia contar uma coisa pra ele, né, cara? Tipo,
coisa importante pra te falar.
Uma coisa importante, cara.
Um negócio, mas eles não tinham metido ainda?
Tinham já. Ela foi a primeira...
Mas ela liberou só o cu.
Que foi pela vagina,
ela liberou o cu no escuro, né, cara?
Podia ser só anal, tá ligado? Não sabe?
Olha. Não dizia, filho. Mas eu pensei, tu imagina se o cara pega e chega... Puta que eu pariu, velho. Agora eu tô fudendo.
Eu sou um viado mesmo.
Agora eu vou comer.
Não, mas...
Ele tem uma outra aventura sexual também com aquela mina lá que faz um tratamento psicológico de imersão.
711,
a gente 711.
É meio sadomasoquista, sei
lá. É, porque né? até essa parte, o Yorick ficava fazendo muita merda, cara. Muita merda. Chegava a situação de perigo, não, eu vou resolver isso aqui.
Só cagava, ele, né, cara?
Ele só cagava, cara. Aí a gente, a 355...
Ela resolvia.
Ela descobriu que ele tava com desejo de se matar, na verdade. Ele tava com aquela, né? aquela culpa de sobrevivente, né, cara? Aí ele leva ela lá pra 311, que é a psicóloga do grupo dela lá.
Fala assim, aí mina, dá uma chave de buceta nele, faz umas lavagens cerebral aí, deixa ele no esquema. Aí ele
endireitou. Aí falam que ele aí ela descobre que ele se especializou em fuga, porque ele tinha sido amarrado numa árvore por um amiguinho mais velho quando era moleque. O amiguinho acho que pagou um boquete pra ele, uma coisa assim, cara.
Foi o que deu a entender, né, cara?
Aí, aí quem ainda achava que ele ia pegar e ia fuder pra caralho, que era mó machão?
Os caras...
Brian Cable desconstruiu a imagem do cara, transformou ele completamente falho, assim.
Exatamente.
E aí o bacana é justamente isso, cara, porque depois dessa experiência, ele muda. Tu nota que ele realmente muda, né?
Ele para de tomar os riscos desnecessários, ele passa a ser mais cauteloso.
Ele passa a agir igual gente decente, né, cara, que faria numa situação dessa.
Antes, igual aquela hora que tipo, as gurias, aquelas amazonas estão pichando lá o monumento de Washington, que todas as mulheres vão porque tem
um... Que parece um pinto, né, cara?
É, porque tem uma forma fálica, né, cara? E todas as mulheres vão venerar os homens lá, e ele vai tentar uma porrada nas amazonas, ele leva um cacete das gurias lá. A partir daí que ele começa a fazer cagada, que nos dois falou, né? Ele tem esse desejo suicida, assim.
Faz de tudo pra tentar ser morto.
Ele vai fazendo isso várias vezes, né, cara? Até que a 311 bota ele meio nos
eixos.
A 711 lá pega o espartilho, o chicotinho.
pega o...
Dele. Nossa, eu tava achando que tu ia dizer que ela pegava um cintarado.
Ela ameaça fazer isso. Ela pega um cintarado,
sim.
Ela ameaça.
Ela pega o cintarado, deixa só põe a cabecinha, né, pra ele sentir o drama e tal.
Caralho.
Ela ameaça, porque ela quer saber também por que ele não meteu até agora, né, cara?
Caralho, cara, até o último homem da Terra conta a mesma mentira, né? É só a cabecinha.
Não, cara.
É só mentira que não vai morrer conosco.
Ah, mas vocês já pararam pra pensar o que vocês fariam no lugar dele, cara? Se vocês fossem o último homem da Terra?
Cara, então, essa é uma HQ legal porque ela para pra você ter esse momento de reflexão, cara. Todo momento que eu tava lendo o Y, cara, eu fiquei com esse medo, velho. Eu falei, caralho, cara. Mas é verdade, você vai ser o último homem da Terra, você fica pensando, porra, e as chances de ser o último homem da Terra seriam mínimas, tá ligado? Na verdade, eu estaria morto já, acabou do nada. Eu ia ficar tossindo sangue e ia pra fita. Eu nem pensei muito que eu seria se fosse o último homem da Terra, porque eu achei que eu já teria morrido faz tempo, tá ligado? Eu não seria o último homem da Terra.
As Amazonas tinham te matado.
É, se ela tivesse me matado, eu teria morrido junto com
ela. Que bom, cara, se ela tivesse matado, todo, você tá teria morrido.
Não, mas cara, imagina. Pô, a gente deixa pro final falar disso aí. Então.
Sim, sim.
Não,
as Amazonas, né, cara? É legal mencionar que as Amazonas são um grupo de feministas ultra radicais, né?
Não.
Feministas. É a mesma bosta.
É basicamente feminista. A mesma bosta.
Feministas.
Basicamente é a mesma. Puta, e que vem a morte dos homens como uma dádiva da deusa, né, cara?
É, que todas
elas destrói banco de esperma pelo país todo.
E elas têm um ritual de automutilação que elas arrancam o seio e tal.
Sem como, esquerdo. Né? Mas arrancam o seio esquerdo.
Eita! Pra quê, cara? Pra quê?
Pra se parecer com a mitologia das Amazonas, né, cara?
Amazonas arrancava o direito, né, cara?
Não dá moral,
uma das Amazonas. Peraí, porra. E uma das Amazonas é quem? A irmã do Yorick.
A irmã do Yorick, a Hiro.
A Hiro.
Eita, nós, hein?
Isso é foda, né, cara? Porque, tipo, ela fica loucaça, né, cara?
Ela fica incumbida de achar o último homem.
Pois é.
Aí ela descobre que é o irmão dela, cara. E o tempo fecha, né, cara?
Eita, nós.
O tempo fecha e ela vence o controle.
Puta que pariu, Zuist. É verdade, cara. O Duck Nuck, cara, já foi o último homem da Terra. É verdade, velho. É,
se fosse Duke Nukem em vez do York, seria uma história completamente diferente.
Já aconteceu, cara.
A Terra ia ser reabitada 9 meses depois, cara. Basicamente.
Fazia fila. Ele virou presidente dos Estados Unidos e tipo, pulou a Terra em menos de 2 anos, cara.
É o Duke Nukem, né, cara?
Pô, velho, mas na moral, cara, tirando o comecinho, sei lá, tipo, o primeiro arco e o segundo arco, eles começam aos Paranauê todos e tal. Quer dizer, o primeiro arco, na real, A história fica muito chata até o Yorick conseguir se libertar dessa parada lá e tal. Tipo, da mina Dominatrix, mano. Tipo, depois disso que fica melhorzinho, cara.
Cada vez que acontece uma coisa, o Yorick vai lá e faz alguma merda.
Caga e tipo, fica dando volta de nada, assim, né? Depois disso que a história começa a desenrolar mesmo, fica um pouco mais legal pra ler e tal.
E é que às vezes, tipo, talvez o HQ podia ser um pouco menor, tá
ligado? Sim, cara, sim.
Tem alguns arcos, assim, que não... Tem alguns arcos que não acrescentam nada, tipo aquele grupo de teatro lá que queria fazer a peça do Último Homem da Terra. Tipo,
Mas aquilo ali... Desculpa, fala.
Não, eu digo que são duas, três edições que não acrescentou muito, assim.
Se a gente parar pra analisar, juntar todas as histórias, a gente vai perceber também de que essas histórias paralelas, em parte... Elas eram filins pra deixar a coitada da Pia Guerra descansar. Porque, velho, a mulher, ela ficou do início ao fim desenhando. Então, pra quem não sabe, tá? O desenho de Y ao Último Homem é feito por uma mulher. E a pessoa nota gradualmente a melhora do traço dela. Assim, das primeiras edições, era puro arte final, duro. Traço, a composição era sem graça. E aí, da metade pro final, cara, a guinada do trabalho dela, assim, foi perceptível. Mas a mulher precisava descansar. E aí eles fizeram, inclusive, histórias com o Parov lá, que era o desenhista do Mágico Vento e do Justiceiro, né?
Isso.
É, teve histórias que ele desenhou, teve outros filins também no arco de história. E essa história do teatro é filim, não é dela.
Sim.
A história é verdade, também da assassina japonesa lá também.
Toyota.
Cara, o nome dela é Toyota, velho.
É. Aí ela fala, outra lá. Que nem o carro, Honda. Todo mundo já fez essa piada, pô.
A Honda.
Suzuki também. A Suzuki. Ser.
Mas eu ia falar que, cara, você falou do grupo de teatro, eu lembrei que eles tinham uma teoria também, porque o mundo tava. Porque todos os homens da Terra morreram, cara. Era porque. Isso se devia ao fato de todo mundo, nas artes em gerais, as mulheres estavam sendo
despedidas,
tá ligado? Isso era uma vingança da. Isso era uma vingança das artes, tá ligado? Contra o homem. Igual aconteceu na época de Shakespeare com a praga bubônica, tá ligado? Peste bubônica. Isso.
Proibiram as mulheres de atuar no teatro e aí teve a peste negra.
É, exatamente, cara. Falei, puta que pariu, cara. E teve mais uma escrota também. É que eles falam que foi depois. Aconteceu essas mortes dos homens. Porque foi de mimimi das mulheres por causa daquele filme da Sandra Bullock, tá ligado? Que saiu praticamente junto com o... Eu acho que aquele Divine Secrets, a V.I. O Rudy não lembrou o nome em português aquela porra agora. Mas disse por causa daquele filme de tanto mimimi de mulher que os homens morreram, tá ligado?
Mas sabe que esse arco do teatro aí, ele mostra também que elas acabaram... As mulheres lá do grupo de teatro, eles resgataram o Apersand, né? Que o macaco chegou a fugir. Isso aí é um ponto interessante da história, porque uma das primeiras vezes que o macaco corre risco de vida, e não é porque ele estava sendo perseguido, tal como o Yorick, mas simplesmente estava ali na linha de tiro, foi atingido também. Aos poucos se constrói a história paralela e uma teoria também de que o macaco teria salvo.
De alguma forma o macaco teria.
A merda do macaco.
Imunizado.
A merda do macaco tá
que ele fica arremessando cocô, né, cara?
Isso, é porque o macaco era um experimento, né? O macaco era um experimento do
sedutor lá. Do pai da.
Isso é do.
A doutora meio que descobre isso quando o Yorick quase morre de intoxicação alimentar lá, porque ele comeu um negócio estragado lá. Eles acharam que ele ia morrer porque tiraram o anel dele.
O anel que ele compra lá, ele acha. Todo mundo acha a princípio que é um anel mágico. Ele acha, né? Que é o anel mágico que protege ele da praga. No que ele perde, ele fica doente, né? Tipo uns 10 minutos depois.
É mais uma sacanagem do Brian K. Volk pra deixar todo mundo. Ah, é a porra do anel, né, velho?
Sim, né, cara? E no meio, aí a doutora meio que se toca que foi a porra do macaco, né? Ele fica meio puto por causa disso também, tá ligado?
Ele acha que ele é especial, né, cara?
Ele começa a não se importar de novo, né, cara? Porque ele começa assim, tipo... Ah, então vocês têm que salvar o macaco, não é eu, tá ligado? Então, tipo, foda-se eu, vamos só... Leve o macaco. Ele fica todo bolado por causa disso também, velho.
Puta, o pior é que eu ouço isso aí e aí eu me lembro do final da história. Eu vou ficar que nem vocês no outro episódio lá.
Vai chegar lá.
Continua, por favor.
Mas o... É o bate que eu gosto, cara, quando eles vão naquele barco pirata lá que tem a... Essa aí, mas mais uma que o Yorick pegou lá.
Sem falar que a Genetics cola um velcro lá,
cara. Aí ele abre a porta e tá as duas lá. Botando lá, né, pra brigar, né, cara? Ele olha assim, é. Não. Desculpa interromper.
Não, e ele já tava naquelas de querer se atirar pra cima da agente secreta, né?
É, ele fica bolado aí, por causa disso, né, cara? Ele tava começando a ficar afim da agente secreta.
É, e ele fica bolado. Pô, eu não consigo, e pega e chega essa geneticista aí, pega e fatura.
Faturou, né?
Pior não é isso no quadrinho, cara. Pior é isso na vida real. Eu dou uma tristeza, mas tudo bem.
Rolou a identificação.
Porra, pera aí, o Vini dando mudal, é isso mesmo que tu tá entendendo?
Ué, cara, eu já fui jovem.
Já fui jovem.
Não, calma aí,
já dei moral.
Nós estamos ouvindo o Vini Ultimate ano 1, hein, cara. Para lá. Não, tá se explicando a origem.
Superior Vini?
É, tá se explicando a origem.
Outro homem dentro de mim, que não rola.
Ih, caralho.
Ai, caralho, essas horas.
Ai, ai.
Ai, ai. Ai, ai.
Ah, é sério, cara. Vocês conseguiram criar uma das vírgulas sonoras mais fodas dos últimos 5 anos de podcast. toda a podosfera não tem a vírgula sonora que vocês têm, cara. A do jovem nerd copiar vocês, cara. É...
Agora falando de ganhar tanto quanto ele.
É verdade.
É.
Deixa um momentinho pra eu só fazer umas palavras de sabedoria.
Não, cara.
Abraço.
Um abraço.
Mas, cara, uma coisa que é muito foda, assim, é que o Yorick é um baita de um nerdão, né, cara? Então ele tipo, solta referência...
É, o tempo direto, né,
toda cara? Hora, cara. Puta, exatamente, velho.
É muito foda isso, cara, porque tu tem que catar muita... Tipo, tem que ler com a internet aberta, assim, pra procurar.
Não, fala sério, o cara chega a um ponto que ele se identifica com o personagem, cara.
Sim, não, velho, desde o começo, cara.
Tirando o cara tem uma namorada, olha só, não, tem uma namorada à distância.
Ih, tem que pegar o ônibus pra ir pra lá.
É, o cara...
Que pariu, cara, tem que escutar essas horas, velho.
O cara tem uma profissão que ninguém acha que é profissão. O cara tem um gosto por literatura, seriado e um monte de coisa, cara.
E ele acredita que o Elvis não morreu.
Exato, cara, é típico nerd, cara, que lê muitas vezes aquele tipo de história, cara.
Sim, o cara se identifica, né, velho? Eu comentei que seguia esse dia, né, que os caras pegam. Ele tem o isqueiro do.
Jesse
Custer,
do Preacher, né? Lá.
É verdade, do Preacher.
E o isqueiro quase fode ele quando ele vai pra Rússia, né?
É.
Cara, eu acho muito engraçado. Tipo, cara, você dá muita risada com os diálogos, cara, tipo, uma hora. Tipo,
é bem tarantinesco, assim.
Bem tarantinesco. que tá falando da irmã dele, tá falando, não, mas tipo, a gente é muito amigo. Tipo Léo e Luke, só que sem o beijo de língua.
Pois é, cara. Tipo,
mas tem vários, cara. Isso foi minha memória de merda que eu consegui guardar, tá ligado? Mas tem um porra, milhões.
Ah, eu achei muito massa, tipo, acho que lá na primeira ou segunda edição lá, que eles estão lá no monumento lá e a mulher fala assim, tipo, ah, me toquei que o. Que os Stones morreram, que o...
Ah, é. Os Rockstars, né? Todos morreram?
É, ele falou assim... Então o Ramones, que eu nem gostava muito, morreram também.
a mina fala.
Cara, eu achei que foi uma referência ao Mochileiro das Galáxias, cara. Quando o cara para pra... O Arthur para... Ó, morreu todo mundo que eu conhecia, ele fica quieto. Ah, morreu... É, todas as artes já eram, ele fica quieto. Acabou o Big Mac, aí ele começa a chorar, cara.
Eu não tinha me ligado com isso, mas é verdade, né, cara?
É verdade, foda, né? Parar pra pensar, tipo, sei lá, imagina só, a gente tá aqui conversando e tudo mais, né? Tipo, tudo galera em brother e tal. E aí, meu, não tem mais nenhum brother teu, só tem as minas minha piranhosa aí que querem, sei lá, querem se abusar daquilo que tu tem no meio das pernas.
Ah, joelho?
Cara... Ai, cara,
de novo. Joelho. Aí o cara fica meio bolado, né, cara? É meio tenso isso.
Total,
depende, cara. Aquele velho esquema. Se você for virgão, não, você vai ficar feliz. Vai ficar feliz.
O problema é esse,
por uns minutinhos aí.
Eu tento. Vai ser pior, cara, porque você vai ter derrota na tua vida e não vai ter com quem compartilhar, tá ligado? mais bosta do mundo. Você com certeza vai ser o homem mais bosta do mundo.
Friendzone mundial, cara.
É o último homem da face da Terra e tu ainda é um bosta, né, cara?
Pois é, cara, não mudou merda nenhuma, você pode ser um lixo.
Aí a mulher vai poder olhar pra ti e dizer assim, eu não daria pra ti, nem que tu fosse o último homem da... Eu não daria pra ti, adeus.
Mas a história é levada até esse ponto, cara. Uhum. Quando você chega ao momento em que o personagem, o próprio Yorick, muda e determinadas soluções de trama, como a própria explicação do porquê que houve esse generocídio, né, cara, começa a aparecer, tu percebe que a função mesmo do Yorick não é mais ele ter que ficar vivo, cara. Tu tá torcendo pra que ele finalmente consiga conquistar a gente, cara. Porque tá no final lá, ele chega um momento que ele vai se declarar pra ela e os dois vão ficar juntos e tal e coisa. E aí fode tudo, cara.
Fode.
Tá, mas e a namorada dele da Austrália?
É, não. Bom, seguindo aí, ele pega uma porra de um navio pra Austrália, né? Onde tem as piratas, que ele acha que são gente fina. Só que descobrem que, na verdade, são traficantes de heroína pra Austrália. Isso. Eles imundaram a porra da Austrália de heroína.
Fuderam a porra toda lá.
Aí eles são abordados por um grupo de marinheiras australianas no submarino. Saem de lá do navio, as marinheiras afundam o navio. E se junta a eles a aquela pirata, a mina com tapa-olho, né, cara?
Isso, ó. É uma mina com tapa-olho que ela se aproxima lá da geneticista. Em princípio tá dormindo com ela somente pra entrar no grupo, mas acaba gostando dela.
É. E é quando eles começam a ter o plano. Quando eles têm o plano da clonagem, assim, quando fica mais claro, né? O plano da clonagem. De clonar o Yorick pra repopular o planeta, né? Uhum. Quando eles bolam realmente o plano.
Porque esse frouxo não vai dar conta sozinho.
Exatamente. Ele não é o Duke. Mas.
Ele não é o Duke.
Aí ele fala umas coisas mais a fuder que eu achei, né, cara? Ele fala assim, porra, o planeta vai ser repopulado por um monte de eus? Isso é um pesadelo freudiano e um pesadelo gramatical.
Olha, cara, ele tem mestrado em inglês, né, cara?
Mas o... Bom, cara, vamos começar a falar das últimas metades, então óbvio que vai começar a rolar muito spoiler agora.
Já tá rolando um spoiler pra caralho, se caso a pessoa não percebeu.
Sim, 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 cara. Mas tipo, agora começar a falar dos finalmente...
Caso não tenha ficado claro...
Cara, essa bosta
não,
bosta,
caso alguém escute o Super Amish achando que não tem spoiler, né, cara? Vai ouvir o MDM, então, né?
Sendo que o último podcast, o de Lágrimas Masculinas, a gente não avisou nada e foi soltando. Eu tomei spoiler durante o episódio, chorei.
Eu perguntei, cara, se não se importava.
Tô chorando até agora a morte do Camina, lá do Vintop. Mas continuando.
Aí eles vão lá pra Austrália, né? São sequestrados lá. Aí eles têm que ir pro Japão pra mãe da Doutora Man, que é a genetista mais foda ainda, tentar resolver a coisa, né?
Ah, é, por ironia do destino, a mina chama Doutora Man.
Doutora
Man, é.
Aqui cola o Velcro, inclusive.
É, só que ela explica que esse nome ela inventou, né? Porque é coisa de adolescente revoltada, né, cara? O nome dela é um nome japonês louco aí, que eu não lembro.
Não é Yoshiro? Sei lá. Não lembro. Mas é umas paradas dessa lá, dos flashback dela que apresentou.
Matsumori alguma coisa. Não,
isso é uma coisa legal também, agora que tu comentou, né? Porque todos eles têm uns flashbacks bem legais.
É, os flashbacks assim, são legais, cara. Dando um contexto pra vida deles, né?
Contexto deles, assim, porque eles são desse jeito, né? Acho bem...
É, e eu acho que, ao contrário do que alguns comentaram aí, apesar desses flashbacks alguns serem desenhados pela Pia Guerra e outros não, eles são essenciais pra história e eles quebram o ritmo, né? Porque tu notar que cada final de arco tem uma história de flashback, né?
Sim.
É verdade.
Mas, tipo, não, o que eu disse aquela hora é que, na verdade, não que não seja interessante, porra, aumenta a mitologia, tudo, mas eu falei só da parte também de Israel, que é meio sacal, cara, querendo ou não, tem hora que fica, putz, você quer acompanhar, você fica ávido ali, tá ligado? Pra ver o que tá acontecendo com ele, você quer acompanhar a história dele.
Porra, Bruno, o Daniel foi um cavalheiro, né, cara? Não, não falando quem que foi o idiota que falou isso
e
aí.
E ele
né?
já se
Ah, não, cara. Falando, né? Pensa com consciência.
Sei lá o quê. Foi pedante.
Pensa com consciência. Tá achando o quê? Tá achando que travesti é bagunça, rapaz?
Mas, ó, o Bruno tem razão numa coisa, cara. Quando começou a dar o flashback, vamos dizer assim, do momento em que os homens em Israel, eles morreram, né? E aí mostrou que a militar essa, ela tinha gana de poder mesmo, desde o início, sabe? É, aí eu acho assim que não era necessário, sabe? Que pra um bom entendedor, meia palavra basta. Tu já via que a mulher era surtada, velho.
Sim, sim,
é verdade. Dava pra comprar a ideia dela, mas teve que ter aquele break ali pra também, né? Uhum. Explicar o flashback dela, já que tava explicando de todo mundo.
Dá não, sim. É, desde então, o início concordo contigo.
É, eu concordo contigo. Esse flashback, realmente, ele uhum. não era necessário. Era necessário. Foi gratuito.
No começo, ela já fala que minhas avós, não sei quem, participou da Revolução Russa, o caralho, A4. Você já vê que a guria é doida por poder mesmo.
E, porra, então eu vou falar do pai filha da puta, da doutora Man, né, cara?
Não, man.
E, tipo, ele se... Como é que ele pegou pra si mesmo o título de causador da praga, né, cara? Falou que foi...
Ele acredita que foi ele, né, cara?
E tudo, mas só que o filho da puta fez tudo pra sacanear a filha dele, né, cara? É muito forno, tipo, né?
Ele tinha uma relação horrível, né, cara? Aí a filha dele descobre que ele era amante de uma outra cientista lá, a doutora Ming. Aí o York Ming, tipo, Ming impiedoso? Aí o... E a doutora Man, ela só começa a fazer a clonagem quando ela descobre que o pai dela tá tentando fazer. Aí não, vou fazer antes, né? Aí o cara descobre que ela tá...
faz como uma vendeta familiar mesmo, não isso. tem nada nobre.
O cara sabota, né, a clonagem dela.
Ele fala que mandou o ampersand pra ela... Pra, como um vetor de vírus. Ele sabotou o ampersand com um vírus. Tipo mulher grávida pegando toxoplasmose através de gato. Aí ele manda. E tem uma confusão lá no transporte. E o ampersand é trocado por um outro macaco. Um macaco que ia ser vendido mesmo pra uma loja de animais. E é quando o Yorick pega o ampersand, né? Ele compra o macaco errado.
Que mostra que, tipo, ele não morreu por causa do macaco mesmo. O macaco, ele tava fudido. Mas daí eu sei que daí mesmo assim o doutor lá, ele deu um jeito de continuar sabotando lá o filho da doutora.
Com a médica lá, a médica não é ninja lá, a Toyota, né?
A Toyota continuou lá.
A Toyota botou uns abortivos na vida dela.
Isso. Fazendo ela pra criança nascer morta mesmo, né? E ele fez vários clones da doutora Man, né?
Aquilo ali é muito mal, cara. A mulher tá na cama ali, passando mal ali. De repente abre a cortininha, tem um monte de versões dela com idades diferentes.
Nossa,
né,
é bizarro.
É um monte de menininha, cara, a versão dela.
Isso tá pior que a novela, cara. É a menina colocando droga na comida do maluco, é clone, é o pai tendo 300 mil filhas. Caralho, cara!
O final do arco.
Tá pior que a novela, não. Tá pior que a Bíblia, isso.
Pior que a Bíblia, sei lá, cara. Tá tensa essa porra aí, hein?
Aí o Japa lá decide que ele e o Yorick tem que morrer, né, cara?
Já que a pesquisa tá avançada, né? Ele pode morrer já.
Nossa, filha da puta.
Não, isso é legal. Eles vão pro Japão, né? Antes de encontrar o pai da doutora May, eles vão pro Japão lá em busca da mãe da doutora
May. Ah, peraí, o pai dela tá vivo, é isso?
Sim, isso, sim, cara, sim. Ele tá vivo. Uhum. Uma hora ele abre a cercutina e tá lá o velhão vivo, ó.
Se ele desenvolver o vírus, ele tem o antivírus, né?
Esperamos que sim.
Se foi isso mesmo, né, cara?
É, mas... né?
A cura, de qualquer forma, ele tinha, isso. Mesmo que ele não foi exatamente que não ouviu, sabe, sei lá o quê, né? A cura ele parece que tinha. Ele se manteve intacto, né? E foi ele que
alterou o ampersand. Só falando um pouco final, se eu não me engano, ele tá vivo no final ainda, né? Ou não?
Não, a doutora Man mata ele.
Eu não lembro dessa parte, cara.
Não, quando ele vai matar o York, quando ele vai dar uma injeção pra matar o York e diz que vai se matar logo em seguida, pra que elas lá continuem, né?
Ah, só é verdade.
Isso, só que daí a doutora Man acaba matando ele.
É porque no final quem tá velho é o York, né?
É o York.
Agora eu lembrei, me confundi aqui, mas já lembrei.
Aí eles matam o velho lá e... Pô. Agora a doutora Man tem que cuidar das crianças lá pra efetuar as festas.
Quem chamou? Eu chamei.
Tá, espera ele voltar então. Mas, eu tava falando, cara, imagina que merda tu cuidar de meia dúzia de clones de ti mesmo, cara.
Ah, eu ia tá fudido, cara.
Que bosta, né, cara?
Ah, pô.
Cara, meus clones iam me olhar, né? Caralho, eu vou ficar gordo assim, cara.
Ou eu ia me espancar, quer dizer, eu ia espancar os meus clonezinhos, ou os meus clonezinhos iam me espancar, cara. Isso eu não sei.
Ia dar morte.
Ia.
Eu ia vestir eles todos de travequinhos, cara.
Que errado, cara.
Tu consegue, né, Bruno? Tu consegue ser errado em níveis que...
Em níveis pessoais.
Ah, cara. É, daqui o... Deixa eu ver se o Segui morreu sem a internet dele, peraí.
Ixi. Já é do Segui.
É que deve ter estourado um coquetel Molotov lá daquele negócio que ele tava falando. lá no poste onde ele faz o gato do Wi-Fi de lá debaixo da ponte. Então...
É, cara, ele deve ter caído mesmo.
Alguém derrubou o pacote de batata frita que ele usa pra ser o roteador dele.
O roteador.
A Pringles aqui.
É. Pote de Pringles.
vamos continuar então.
Cara, esse é teu roteador de batata Pringles aí. Foi o mais MacGyver que eu já vi na minha vida.
Não, o pior é que tem uns tutoriais na internet.
Tem, então,
a galera faz, que é pra
sério,
iniciar,
cara.
Funciona, cara.
Você coloca em cima do teu roteador, tá ligado? Ele faz tipo um boost assim, cara. De olha sinal aí. Wi-Fi, tá ligado?
Amanhã mesmo vou comprar, cara. Porque eu tô às vezes lá no andar de baixo aqui e não consigo.
Mas pior que parece meio bobinho, mas faz o teste, cara. Se tiver diferença, de boa.
Mas tem que colocar uns trecos dentro, não tem? Tem que colocar uns arames, não é só largar lá em cima do.
Ah, eu não sei direito como é que é. Tem um tutorial na internet, depois eu procuro e eu faço.
Vamos voltar pra história então. Vamos falar dos finalmente aí, cara. Tipo, a merda que é o final, né, cara? Puta que pariu.
Deixa eu só
ter um
prazer.
Tu acha que não é uma merda, cara? Não, calma que eu só vou explicar, calma aí. Calma.
Tô calmo.
Não, o que tu quer, Devine?
Não, eu queria dizer que no final todo mundo morre.
Ah, tá, toma no teu cu.
Eu tenho prazer de dizer isso porque eu não li
a HQ. A merda do cara ler 57 edições. Ele chegar na França, encontrar a namorada e a namorada dizer que ia dar um fora nele, cara.
Ah, cara, muito sensacional. Porque eles estão conversando durante quando a praga acontece. Aí na hora que a mulher vai falar pra ele que vai dar um fora, corta o sinal do negócio, porque morreu todo mundo, né? Morreu todos os homens, né? E aí ele perde o sinal de contato com ela. Aí ele vai desesperado. Parte do desespero dele pra encontrar ela é isso, pra saber o que ela queria dizer com ele.
Pois quer ele continuar, né? Tipo, ele era a namorada dele, só que aí eles se encontram lá, eles pegam, transam loucamente e depois. depois numa conversa, ela acaba confessando pra ele que o que ela queria dizer pra ele naquele dia queria terminar com ele, né, velho?
É que ele estava chutado e ele correndo atrás dela desesperadamente, o bagulho.
Caralho. Aí tu fica pensando assim, puta que merda, velho, o cara passou 5 anos correndo atrás da mulher, cara.
Mas aí você descobre que o cara criou bolas realmente, né, cara? Ele para, não, é. Tá bem então. Tchau então. Você me dá um chute? Tchau. Então tá bom. Pode passear, vai.
E aí ele vai atrás da 355, que ele descobre que é o amor.
O amor da vida dele.
Aí o que acontece?
Puta que pariu!
E aí rolam lágrimas masculinas.
Aí rola...
primeira fase das lágrimas.
Primeiro começo das lágrimas é aí.
Ele cara, trocando ele... ideia.
Ela morreu!
Ela leva um peteleco. Leva um balaço na testa, cara.
Foda, cara.
Eu não lembrava, eu reli de novo.
Quem deu a porra do tiro?
A porra da Velenfe, cara.
Louca, desvairada lá.
Ah, como é o nome dela Alter. Mesmo? Alter, né?
Cara, eu fiquei muito... Cara, eu li naquela época, né? Então eu tava relendo agora e eu tinha esquecido desse final, cara. Eu tinha esquecido que acontecia isso, tá ligado?
A Alter matou a mãe do Yorick, depois matou a mulher que ele realmente gostava.
acabou com as mulheres da vida dele, tirando a irmã, né? Que é
sim, então... sim, só não matou a irmã, né, cara?
É, a única que... É, tá.
Mas é. ela matou a mãe dele também, naquele, quando ela voltou lá. Isso. Daí, tipo, porra, vai, matou a Teresa. Ela, tipo, vai, os dois se abraçam e assim, acabou aquele...
Puta que o pariu, velho, é muito triste.
Vermelho na testa da...
É muito triste, cara. Muito foda, cara. É a frustração que tu tem quando a outra deu fora, só que maior ainda, né?
Sim, sim. Cara, puta, é terrível, né, velho? Daí ele... E pior que ele vai lá, ele não mata o Walter, né, cara? Ele vai lá e, tipo, ele se toca que...
Ah, o Walter quer morrer também, cara.
Ela era uma suicida que tem ele, tá ligado? Ela tá fazendo toda essa cruzada, ela tá cagando pro negócio ser o último homem, tá ligado? Ela quer morrer. É muito foda isso.
Aí o que ele faz? Ele não mata ela.
Não dá moral, cara!
Ele não deu moral pra ela.
Eu acho que é legal nessa parte da história que tá todas as mulheres lá, né, cara? Tá a Natália, tá a Ciba com o filho dela, tá... O
bebezinho.
Tá a outra...
A Beth lá também,
né? A outra Beth com a filha dele, né? Porque ele teve
uma... É uma mina, né, cara? A filha
é uma menina.
Essa aí, outra, né?
O nome da filha é Beth também, tá ligado?
Tipo, Beth Junior. Só tem Beth dela. York.
É, isso, Beth
Junior. A gente pode chamar de Junior? Querida, todo mundo é nosso, a gente pode fazer o que quiser.
Aí tá a Hero também, né, cara? Puta, depois eles encontram ele lá.
É, a Hero isolado. É programada, né, da maluquice lá da filha das Amazonas e passa a ajudar ele e tudo, não sei o quê.
Ah, cara, mas é foda, essa parte assim te destrói, né?
Não, e a malandragem é a seguinte, nós estamos falando aqui do penúltimo capítulo.
Isso.
Porque quando a gente vai ler o último capítulo, cai os butiá do bolso, velho. Porque a história dá um salto no
futuro. Pera. Daniel, agora tu vai ter que explicar o que é cair os butiá do bolso.
Ah, vai se fuder, pega bucho, cara. Tu sabe muito bem, cara.
Não, eu sei o que é, mas a galera que não é...
Sabe, a gente tá. Sabe, né, Gandê?
Tá, explicar no contexto histórico.
Explica aí, então, Piá.
Antes da gente prosseguir. É, cara, o Piá seria um moleque, né, que invadiu pátio, provavelmente num fazendeiro, alguma coisa assim, junto com colegas, foi roubar butiá, um pé de butiá. O butiá é uma fruta que costuma se fazer cachaça, doce, esse tipo de coisa. Uhum. E aí o moleque vai roubar os butiá, tá fugindo do pátio, porque tá indo o dono do estabelecimento, do pé de butiá tá indo atrás deles, só que ele pegou e surpreendeu a molecada roubando os butiá, e ele tava cheio de butiá no bolso, enchendo os bolsos de butiá. Quando o cara chegou e surpreendeu ele, os butiá caíram do bolso, é assim, quer dizer, foi pego no flagra, é isso?
Caiu os butiá do bolso.
Ah, tá.
Caiu os butiá do bolso. E é o que acontece quando tu vê que a história vai pro... Caralho.
A história começa 60 anos pra frente, né, cara? Tu diz, caralho, como assim?
É 60 ou 16?
Não lembro. 60, 60, velho.
60 é muito anos, tempo.
60. Tem uns carros voando já, tem umas
paradas. Ah, é verdade.
A Beth, filha do.
Do York, tá, ela é presidente da França, cara.
É verdade.
Da França, tá ligado?
Tem muitos Yorks andando por aí.
Sim, Yorks é cheio de. Tem os clones dele pela.
Os clones, é. Ele tá velhão, né, cara?
Ele tá velhão e amarrado numa cadomida de força, cara.
É que o contexto é que...
Os clones deles são que nem ele, assim, ou são, sei lá, normal?
Parece que são normais e nem todos são iguais a ele. Parece que conseguiram alterar, assim.
Tem o semblante dele.
Então quer dizer que tem o Yorick oriental, o Yorick judeu, o Yorick negão, tem o Yorick...
Vini, muta e fica de boa, cara.
O contexto eu achei legal, né, cara? Porque, tipo, a Beth chamou um clone do Yorick pra conversar com ele, porque ele tá lá velhão, numa camisa de força, cercado por um macaco, isolado, né, num quarto. E aí começa a rolar uns flashbackzinhos.
É, e é engraçado que, tipo, quando ele entra, né, ele tem a mesma fala do começo, tipo, você sabia que o Elvis tinha um irmão gêmeo, tá ligado?
Exato, cara, muito bom. E aí começa a rolar os flashbacks do que aconteceu com as pessoas, né, cara? Aparece lá que o Yorick casou com a Beth 2, né, que ele fez a filha, só que dá a entender que eles não tinham um relacionamento muito...
Eles não tinham sintonia, eles não...
É, ele casou mais porque tinha engravidado a louca
mesmo. Por protocolo, né, cara?
A Beth, a ex-namorada dele,
ficou com a irmã dele. A irmã dele, cara.
A Beth que ele casa é que fica
a Beth 2.
Zaroia lá, né?
É a aeromoça.
Não, é aquela que tem a filha com ele, cara.
Eu tô
a aeromoça não.
A olha fica com a doutora mesmo.
Isso.
É verdade.
É a moreninha lá, né?
Isso, cabelinho curtinho lá.
Ah, mas a pergunta que eu faço é por que adianta repovoar a terra com homem se as mulheres são quase mulheres agora, pô?
Bom, né? Por isso que você vai deixar de...
Os parâmetros mudam. Na verdade, o que o Brian K. Vogel quis fazer foi uma alegoria de que no futuro, cara, essa questão de distinção de casais heterossexuais, homossexuais, vai se dissipar. Tu vai pensar na perpetuação da raça, mas isso tá acima de qualquer outra questão
social, de postura
moral, social, essas coisas, cara.
Ah, então beleza, tranquilo, beleza. Ah.
Daí fica lá a Rose, a doutora Menon, né? Parece que ela morreu, né? Nesse
meio tempo, né?
Os clones dela continuam tocando os projetos de clonagem.
Ah, botou trabalho escravo.
Total, né, cara? Total. E aí, HDR, por favor, conte a.
Puta, filho da puta. Nata, não vai fazer eu falar isso.
Vamos, sim.
Se vocês não falarem, eu falo então. Então, até a cena que ele pega uma capinha.
Cala a boca, Vitor.
Não, primeiro, só pra descontrair antes, que ele tá parecendo o Walter White, né, cara?
Nessa cena. Ele tá carequinha com os óculos, né, cara?
E com o. Tem o coiso, como é que chama? O
HDR refugando pra caralho.
Ô, HDR, coloca no boot aí também que eu tô preparando pra pôr, na real.
Cara, puta.
Nossa, é.
Eu lendo de novo o coisa e eu.
Eu lembrando na situação.
Cara, não teve nenhuma nave espacial derrubando, nem navio, então não me emocionou, tá ligado?
mostra o York já, barba branca, assim, já na neve, com o ampersand bem velhinho, assim, nos braços dele, cara. E ele tentando levar o ampersand no túmulo da 355.
É uma última visita, né, da 355. Sim,
tentando levar, e o ampersand também tá morrendo, já tá velho também. Cara, tipo, é muito triste o macaquinho morrendo na mão dele, assim, cara.
Nossa, é foda ler falando.
Ele dá uma uva pro macaquinho, e o macaquinho dá uma vomitada, assim, na uva, né, cara?
Ele começa a lembrar.
Cara, você não ia sofrer nem nada e tal.
Ele começa a lembrar de algumas coisas que ele fez, assim, e ele ainda fala assim, sempre foi uma droga de um animal de estimação, sabe? Mas, cara, é muito triste, velho. Daí, tipo, mostra ele... de joelho com ele nos braços e uma árvore escrito 355, né? Que seria onde ficou o túmulo dela, ou seja. Bah, é uma cena muito tensa.
Ela conta o nome.
Na árvore, né?
Uma das coisas desses dois é que, assim, todo mundo pergunta o nome dela, né? O nome verdadeiro dela. E ela não fala pra ninguém, ela fala que esqueceu o nome dela, deixou de lado, né, o nome dela.
Ela fala que é porque é uma operação secreta e ela não tá autorizada a dar.
Não pergunta, né? Ela fala pro Yorick isso depois, né? Que não deixei pra trás, o nome não era legal. E lá no hotel, alguns segundos antes dela levar o balaço na cara, ela fala pra ele o nome. Só que a gente não vê, não tem nenhum balão falando. Só tem a reação dele. Puta, seu nome é esse? Que nome horrível.
O nome dela nunca é mencionado, né? A gente tem o final que é o York fugindo, né, cara, pra liberdade lá, termina com...
Fica o clone do York lá...
O York original.
Exato, o clone do York tentando convencer ele a viver, não sei o que, e o York na camisa de força, né? No que o clone olha pro lado assim, cadê o cara?
Os macacos começam a subir em cima do clone, isso, cara, começa a... Daí ele meio que se distrai quando ele olha, tá só a janela aberta.
E a camisa de força voando, assim.
Uhum.
Termina.
Rolou um flashback antes, né, e tal.
Não, no finaleiro, acho. É na finaleira ou no... Putz, agora me...
É a última cena.
Rolou um flashback, cara.
Isso, deles num avião caído lá, ele, a doutora e a 355, né?
Ele vai buscar uns amendoim lá e fode os pés, porque... Aí a 355 volta e entrega pra ele, ó, tá aqui o amendoim, seu panaca.
Pô, cara. Tem mais pra falar do.
Esse final é muito comovente, né?
Tem uma notícia pra dar pra todos vocês: que Y The Last Man é um plágio. Tá? É um plágio de um super filme. chamado O Último Homem do Planeta Terra, que é The Last Man on Planet Earth, de 1999. Ele tem uma super nota de 4,4 no IMDb, então
recomendo a
todos que assistam. E digo mais, eu já tinha assistido esse filme, e o filme conta a história de Adam, né?
Oh.
Olha só as referências cristãs, cara.
Ele é o último homem do planeta Terra, porque ele é um homem criado em proveta pra
tipo Jimmy Bolha. Jimmy Bolha é o último homem do planeta Terra.
E todos os homens do planeta Terra morreram. E aí ele foi criado pra isso. E aí passa o filme inteiro dele fugindo e tal, dele se escondendo. Até tem uma médica, que é a médica que criou ele e tudo mais e tal. E aí no final eles criam clones dele, se eu não me engano, também, pra repovoar a Terra. Ele era o ser o homem perfeito.
E durante a história eles mencionam uma história chamada O Último Homem da Mary Shelley.
É da escritora do Frankenstein.
Isso, que ela teria criado. Ela criou uma história chamada O Último Homem, que é basicamente o que tá acontecendo. E ele não acredita que tá acontecendo isso nesse momento.
Achei legal que as mulheres lá da companhia de teatro, elas no final elas fazendo HQ, né?
Elas tentam fazer filme, né?
Sobre a última mulher, sobre a última mulher da Terra, né?
Cara, mas para pra pensar a merda que ia ser se fosse o contrário, cara. Em vez de ser o último homem da Terra, se fosse a última mulher da Terra.
Coitada,
cara,
da mulher,
né? Estupra, mato.
Não. Coitada da mulher, mas ia ser
muito
de
cara, ia rolar. Ia rolar suicídio em massa, cara.
Não, cara, ia parar todas as injeções de saco.
Então, mano, ia ser um lugar muito de boa, tá ligado? Tipo, véi, você quer fazer nada, você vai trampar, você não tem. Não houve encheção de saco, você volta, joga videogame de boa, toma uma breja, cara, e fica tranquilo.
A indústria de desodorante ia acabar, cara. Não ia ter identidade de desodorante.
É, e a indústria de games também, quem é que ia desenvolver games? Só mulher, né? Como é que vão ser os games?
Não, mas o contrário, né?
Só tivesse
corrida as mulheres, Daniel.
Como seria o contrário?
Imagina não, só. Você nem ia precisar mais de desodorante.
Eu não quero imaginar isso.
Banho,
não,
você cara,
tá ligado? Tá ligado que, tipo, filme pornô não ia mais existir. Quer dizer.
Ia ser outra categoria.
Ícaro, cara, Ícaro ia ser o.
Jailson
ia ser o rei do mundo, velho.
Pensa na merda que ia
não,
ser.
Cara.
Jailson, The Last
of Us. Jailson.
Deus do céu, cara.
Que delícia de
filme. Isso tem pro banner,
cara.
Que delícia de filme, cara.
Caralho, cara. Errado, velho.
Então, galera, vamos encerrando aí. Já falamos tudo que podia falar sobre Y The Last Man. Uma HQ foda aí. Fazendo parte da iniciativa Vertigo. Eu quero saber de vocês o que vocês fariam se fosse o último homem da Terra. Começando com seguir.
Ah, velho. Ia ser foda, cara. Tipo, o menino é maluca, mano. Não dá certo esse tipo de coisa, mas não dá pra viver sem também, né? Tipo, sei lá, velho. Eu acho que. Ah, eu não faria nada, cara. Eu me manteria fiel e ia ficar me escondendo nessa porra, porque ia ser mó merda, cara.
Bruno, teu pesadelo, um mundo só com mulher.
só com mulheres, cara? Sem travecos nenhum, puta, aí é foda. Mas sei lá, cara, eu me tornar uma celebridade, velho. Todo mundo aí quer saber o que que pensa o último homem na Terra. Cara, ia ter Big Brother só com eu, cara, no Big Brother, velho.
Nossa, tá ligado? Cara.
Não tem eu no Big Brother.
Tipo, ia ser o mundo mais doente de todos. Imagina a galera quer saber o que o Bruno pensa, cara, tá ligado?
Aí tá lá o...
Jailson, cara.
Né, cara, tipo...
Não, cara, ia ter reality show, assim, cara. Ia ter programa, assim. Puta, não, daí, cara, eu podia
Bruno
ter me candidatado à política.
O Bruno ia participar do Big Brother e na camiseta dele ia estar uma foto do Jailson e ia estar escrito assim: Jailson, herói, saudade.
Jailson tinha um irmão gêmeo, cara. Jailson não morreu, Jailson tinha um irmão gêmeo, cara.
Tá escrito, eu tô assim, cara, ia ter a foto do Jailson embaixo escrito Obey, tá ligado? Bem grandão assim. Seria isso. Seria uma celebridade.
Sabia que Jailson tinha um irmão gêmeo? Imagina você chegando com tudo.
Cara,
velho. Imagina o clone do Bruno. Imagina o clone do Bruno chegando e perguntando pra ele assim: e aí, cara, viu o filme do Jailson? Não, cara. Como não, cara? É uma delícia, cara. Cara, clones do Bruno é um negócio muito errado, velho. Não.
Tá ligado? Aí ele fala, ô meu, tá ligado? Tá ligado?
O pior.
Tá ligado?
Ele fala muito, tá ligado.
Cara.
Vini.
Cara, eu... Chegou o
tom... Tu ia ter que dar moral.
Chegou a esperar o momento de vocês ouvirem de mim que eu ia ter que dar moral, cara. Aí, cara, se eu fosse o último homem da Terra, cara, o cara ia ter que dar moral, porque o cara não ia ter os brothers, o cara não ia ter... Galera, a gente vira pra ficar botando papo, falando merda e tal. E o cara deve ter que dar moral, né, cara? Ou esperar os clones dele aparecerem pra, sei lá, não sei. É a vida, cara. Ia ser uma merda, mas, né? Não sei.
Cara, eu ia fazer exatamente o meu grande sonho, cara. É manter o mundo em refém assim, com um suprimento inesgotável de nuggets, né, cara? E eu ia fazer o possível pra repopular a Terra, cara. Só que eu fico imaginando uma Terra repleta dos meus filhos, né, cara? Imagina, né? Puta, ia ser uma bosta, cara. Uma Terra só com meus filhos, cara. Eu fiz o possível pra evitar um.
Tudo desse neco, safado, né?
É, exatamente, cara. Finalmente a Terra ia estar no seu caminho certo, né, cara?
Que merda.
Ia ser um planeta repleto de decenecos carnívoros.
Só fica pior, cara.
Meu Deus, cara, só piora, cara. Porra, Zoeix. Eu estaria feliz morto.
HDR, fala aí a tua visão e já dá teu jabá aí, por favor.
Cara, é sério, velho. Por mais que a gente faça palhaçada, tendo aquela situação ali retratada no quadrinho, cara, eu ia ter muito medo, cara. Porque... É sério, velho, o máximo que eu ia tentar é garantir uma bucetinha feliz ali, ficar escondido.
Bucetinha feliz?
Não, sim. É.
Ah, cara, eu ia dar muita risada, cara. Pô, que é isso, filho da puta? Vocês não ficaram escolhendo agora? Agora só tem eu. Todos os homens são iguais a mim agora.
É, cara, é sério, meu, porque é caótico, cara, é sim, quase que catombe zumbi.
Imagina, só que pior, velho. Cara, como
pior, mulheres, é muito pior.
Cara, uma vez por mês ia estourar guerra em todo o planeta, né, cara?
Sim, é, uma vez por mês, a TPM universal, assim.
Caralho, cara.
Aí elas iam entrar tudo em sintonia e tudo ter TPM ao mesmo tempo, tá ligado?
Não tinha sentido, cara, porque daí não ia ter ídolo adolescente pra acalmar os ânimos da mulherada, cara. Puta que pariu, velho.
O pior, cara, o ídolo adolescente ia ser tu.
Caralho, nossa,
imagina eu com a funguinha assim de hidro adolescente, cara. Dá uma palangada na banha, cara. Puta merda.
Não, cara. E aproveitando a convidar os amites aí também a conferir o Dynamo, a gente tá participando da iniciativa Vértigo falando sobre o We3. Vocês estão convidados para ouvir lá o episódio, tá? Assim como também espero que vocês possam escutar todos os outros episódios aí que estão sendo feitos pro podcast quadrinhos. Falando de quadrinhos... É, provavelmente os links vão estar aí também. E convidando vocês a conferirem o meu canal do YouTube, certo? É DanielHDRArt, youtube.com/DanielHDRArt. Eu tenho colocado making of de desenhos lá, alguns vídeos de idas em eventos, né? Mas eu ainda espero poder fazer um vídeo no Anime Caxias. Provavelmente vai ter a participação do meu amigo Vini, né?
Pode acontecer, hein, cara? Pode acontecer.
Ele é celebridade VIP, ele é VIP lá no Anime Caxias.
Exatamente.
Se rolar um cachê legal, tamo dentro, cara.
Ô, olha, é, só falando que se tem algum hater dando negativo nos teus vídeos, sou eu, tá?
Tá certo.
É, ele é datado demais.
Eu sou datado, é.
Meus vídeos são datados.
Sim. Os vídeos da HS são muito datados.
Agora, se você gostou, você pode ver o canal.
Não, cara.
Tá bem atualizado.
Eu sou fã, cara. Eu compartilho, dou like. Não, ixi, tem até camisa. Com um dildo gigante assim na camisa.
Então tá, meus amigos. Valeu. Muito obrigado por terem me convidado. Essa é uma das poucas HQs da Vertigo recentes que valem a pena. Valeu, cada página, cada capítulo, as edições da Panini valeram a pena, não furaram, não ficaram mudando os preços, não tava caro pra caramba, quer dizer, valeu a pena cada exemplar e cada kbyte baixado antes.
Sim, cara, cada 10 mega de HQ tava valendo a pena, mais ou menos. E só quero deixar um recado aí pra galera que, tipo, velho, se acabar todos os homens, tá de boa o mundo. Se acabar todas as minas, tá de boa. Se acabar o crack, fudeu, tá ligado? É isso que mantém a sociedade.
Vai ter que ir pra Austrália. Vai ter que ir pra Austrália.
Ah, não, heroína não trabalhamos, não, né? É crack.
Caralho, crack, cara. Crack é mais light. Não tem ninguém fazendo um jogo do Dynasty Warriors, cara. Porra, o que eu ia fazer na vida?
Então tá, galera, mais uma vez obrigado aí, HDR, a presença. Tô sempre, sempre convidado aqui pra...
Não, quando tu disse lá na gravação do ar que eu era padrinho do Super Amites, eu me senti lisonjeado, cara.
Eu sou puta que pariu, onde é que eu fui me enfiar, né,
eu cara? Achei que você ia pegar o Evandro e sentar o cacete
eu
nele,
também,
cara.
Eu também, cara.
E não volta mais aqui, caralho.
Eu olhava pra cara do Evandro e falar: é nessas delícias que você me coloca? E pá, pá, na cara dele.
É, mas eu acho interessante olhar mais ou menos como é que anda a podosfera e descobrir que o Super Amites é a atual casa das ideias, então...
Nossa, pá, cara, que ideias de merda, hein?
Eu estou olhando chupa pra sua cara e rindo agora, Zwist.
Caramba,
chupa Zwist. Eu fiquei com os mamilos duros depois que o Daniel HDR falou isso, tenho que confessar.
Exatamente umedecido, HDR.
Estou umedecido também.
Eu esperava mais de você, HDR. Melhor de você.
Mas eu não falei que eles eram a Marvel, então.
Cara,
isso é uma coisa boa ou é ruim?
Ah, é verdade.
É a coisa que vale só, HDR. Isso é bom ou ruim, deixa pro povo, público descobrir.
Então tá, galera, acessem nossa página, curtam lá, procurem então, pela
sala... Ricardo Colunista no Facebook,
Ricardo Colunista, o Sala da Delícia no Facebook, não temos Orkut, temos o Twitter, temos o canal lá do YouTube também, Super Amishes, e...
Assistam é Sons of Anarchy.
Coloquem Super Amishes, Hentai...
Coloquem no Google Super Amishes qualquer isso. Coisa.
Coloquem no Google. Para tudo, por favor. Só um recado, último recado aí. Até o dia 6 de janeiro você pode mandar a sua foto fazendo uma homenagem visual, certo? ao arco do Walt Simonson, ao arco do Walt Simonson e ao poderoso Thor, certo? Pra você concorrer a ser, obviamente, as fotos mais votadas, as três fotos mais votadas vão ganhar 13 sketchbooks autografados pelo Walt Simons. Então, participe.
Cara, isso é bem foder, cara. Que foda.
Pô, bem lembrado. Bem lembrado.
É, então, mas só pra avisar a galera aí, cara. Vão no Google, digitem Super Amishes, dê um espaço e coloca qualquer coisa escrota, cara. Só pra gente ter umas pesquisas maneiras pra fazer isso, vocês aí, tá ligado?
Ó, uma dica pra vocês colocarem, ó. O filme Bloodsport de Van Damme tem algo a ver com o Bloodsport de Daniel Bernhard.
Essa foi uma pesquisa hoje, cara. Essa foi uma pesquisa.
Então, eu vi aqui, cara. Genial essa, cara.
Sério, cara? Que tinha isso aí na pesquisa.
Tem uma pesquisa dessa e eu tô preparando.
Ô, Gadé, se você colocar Marvel Hentai, cara, o primeiro resultado é o nosso.
Olha só, deixa eu botar aqui, peraí, vai encerrando.
Cara, eu vou fazer um post
sobre Hentai da Marvel. Tá aqui, ó, Marvel Hentai, Super Amishes, tag.
No post tem que colocar a pedidos dos leitores, né?
Caralho, velho, a pior é que é verdade, cara.
Não é? Cara, sabe o que é o melhor disso tudo?
Tem muitos resultados diários de Marvel Hentai, cara.
Cara, e sabe o que é o melhor disso tudo? Vê o Anubis comentando lá embaixo. Marvel Hentai não existe. Termo certo é Sex Toon ou Sex Comics.
É,
mano. Nossa.
Bateram um filho da puta desse?
É um pedante do caralho.
Não, é um pedante, justamente, cara. Um pedante.
Eu acho que vocês têm que se aliar com essa página aqui, ó.
Pode crer. Não, cara, que horrível.
Cara, olha o Storm, cara, pagando um boquetão pro Reed Richards na capa.
Nossa, que horrível, cara.
Chega, tô encerrando aqui. Ouçam os outros episódios da Iniciativa Vertigo e até.
Cara,
e feliz ano novo pra vocês todos.
Cara, foi errado isso, juro por Deus.
Ah, Bruno.
Foi errado isso. Foi errado, velho.
Que merda. Tinha que estar aparecendo os olhos no inferno.
Cara, não pode ser.
Enquanto isso, na Sala da Delícia.
Eu posso abrir um suco de laranja aqui, cara?
Hã?
Pois é, uma notícia muito importante de uma última hora, foi lançado de surpresa hoje na Steam, o remake do Rock'n'Roll Racing aí, ó.
Nossa!
Tinha isso aí também, cara.
Parou o podcast.
Parou.
Vamos falar do assunto que importa.
O Bruno mandou o torrent já, tá ligado?
Não perde tempo,
caramba.
Cara.
Caramba.
Sei que vocês fodidos não vão comprar na Steam, cara. Conta aí, ó.
Olha, tem 141 feeders, cara, que delícia.
Já, ah, não dei play. Vai, vamos esperar terminar de gravar essa porra, preciso começar a baixar, sim, fiados.
Voltando ao podcast. Por favor.
Agora volta o podcast. Onde parou que eu esqueci já, cara?
Ai!
É, parece tipo episódio da Emanuele, tá ligado?
Cara, é. Emanuele, nova integrante do Quarteto Fantástico, né, cara?
Não, mas você pode pegar e fazer a técnica da punheta de mão parada e falar que você tá com a mão ali pra ajeitar, né? O pau.
Pois é, bem dessa.
Mas é diferente, é.
Chega, chega, cara.
Cara, quem que dá like nessa página? Sério, cara? Mano.
Eu vou dar like aqui agora, só pra
curtir. Você não tem colhões para isso, Evandro.
Porra.
Porra.
Porra. Falou que se você tem colhões para isso, você tem colhões para pegar um busão também, cara.
Viajar.
Interestadual.
Viajar 500 quilômetros.